Dias atrás eu compartilhei uma palavra com os pastores em nossa reunião e achei pertinente compartilhar também com os irmãos nessa noite. E essa palavra tem a ver com a sensibilidade, a relação que existe entre uma pessoa que obedece a Deus e tem sensibilidade para Deus e alguém que não obedece. E por não obedecermos a Deus, nós nos tornamos insensíveis. Há uma relação da insensibilidade com o pecado. E sinto de compartilhar isso porque parece ser, de alguma forma, uma marca em muita gente nesses dias, e falo de uma forma genérica, aqui na igreja mundial, a falta de sensibilidade para as coisas de Deus. Muita gente, de alguma forma, acaba sendo enganada pelo inimigo e acaba se tornando insensível para Deus e para as pessoas e vai endurecendo o seu caminho. Já ao contrário, as pessoas que são tocadas pela presença de Deus, elas se tornam sensíveis. Uma marca de quem já foi tocado por Deus é, de fato, a sensibilidade. A pessoa fica sensível a Deus, à presença do Senhor, à direção do Senhor, à palavra do Senhor, à palavra do Espírito Santo dentro dela. E ela não fica apenas sensível a Deus, mas também fica sensível às pessoas que a cercam, as pessoas com as quais tem contato. Uma pessoa sensível a Deus é uma pessoa sensível também às pessoas, né? Ela discerne bem todas as coisas. Ela discerne, por exemplo, quando alguém tem uma necessidade, ou tem uma alegria, ou precisa de uma direção. Essa pessoa discerne as situações, discerne as pessoas ao redor dela. Uma pessoa sensível espiritualmente, sensível a Deus, ela percebe, por exemplo, os ambientes, né? Discerne bem todas as coisas, discerne os espíritos, discerne a direção do Espírito Santo e discerne também a opressão ou o engano do inimigo. Muito interessante que o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo é tremendo, ele é poderoso, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo também é sensível. Sensível a nós, sensível às nossas necessidades, ele intercede, né, nas nossas fraquezas. Então uma pessoa tocada por Deus, tocada pela palavra de Deus, tocada pelo Espírito Santo, é uma pessoa que tem uma conexão com Deus, que tem uma sensibilidade a Deus, ela sabe onde Deus está, o que Deus está fazendo, onde o Espírito de Deus está se movendo, e justamente por ter esta sensibilidade, ela pode corresponder com Deus, ela se move com o Senhor. Então essa sensibilidade é muito importante para a nossa vida, e na verdade ela é, assim dizer, um resultado, uma consequência do próprio relacionamento com Deus, da conexão que a pessoa tem com Deus. Mas nós vivemos um tempo de uma geração insensível, muita gente tem se tornado insensível, mesmo dentro da igreja. Então essa falta de sensibilidade em muita gente me tem chamado a atenção. Gente que perdeu a capacidade de sentir Deus, de sentir o próximo, de sentir até a si mesmo. Pessoas que parecem às vezes que estão anestesiadas, não sente tristeza, nem alegria, nem nada, né? Se Deus está se movendo de uma maneira alegre e feliz, a pessoa não reage a isso. Se Deus está se movendo de uma forma a nos conduzir, o Espírito está nos conduzindo para um quebrantamento, por exemplo, a pessoa também não reage a isso. É como se ela tivesse anestesiada para as coisas espirituais. Não existe estímulo para as coisas espirituais. Então, para a pessoa, tanto faz. Tanto faz um ambiente de uma forma ou de outro, a pessoa acaba não sentindo, não percebendo, não discernindo. Tem gente que pode estar ao mover que for, a presença de Deus pode estar absolutamente tomando conta do ambiente, tocando as pessoas. Se alguém perguntar o que você está sentindo, o que você está percebendo, a pessoa diz: nada, não sinto nada, não percebo nada, não consigo discernir nada. Então, fala para o seu vizinho, esse não, provavelmente não é o seu caso, né? Mas é importante que nós percebamos, que nós saibamos por que isso acontece, por que essa falta de sensibilidade, esse endurecimento, essa anestesia, esta situação onde a pessoa fica insensível a Deus, às pessoas e ao ambiente. Jesus falou de uma geração assim. Se você tem a sua Bíblia, vamos começar em Mateus capítulo 11. Vou ler versos 16 e 17. Interessante que Jesus falou de uma geração insensível. Insensível a qualquer coisa, a qualquer coisa espiritual. Então Jesus não falou apenas de uma pessoa, mas falou de uma geração inteira. Mateus capítulo 11, versículos 16 e 17, está dito assim: quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteaste. Veja, Jesus está falando sobre uma geração de pessoas que não se movem, nem por uma coisa, nem por outra, nem por alegria, nem por tristeza. Se tocar flauta, não dança. Se prantear, não se entristece. Não é? Nada toca o coração dessas pessoas. Então Jesus falou de uma geração insensível, uma geração indiferente, uma geração anestesiada para as coisas de Deus. Mas quando Jesus fala desta geração, ele também fala de uma outra característica desta geração, que não é apenas a insensibilidade, mas também um espírito crítico. E aí no verso 18 e 19, os versos seguintes, Jesus diz assim: pois veio João Batista, né, que não comia nem bebia, e disseram: tem demônio. Veio o filho do homem, Jesus, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então olha que interessante, Jesus está descrevendo essa geração. Então primeiro ele diz que é uma geração insensível à alegria ou à tristeza. Se tocar flauta, não dança. Se tiver música, não dança. Se tiver tristeza, não chora. Uma geração indiferente. Mas esta geração não é só indiferente, senão que também tem um espírito crítico exacerbado. Olha que interessante. Indiferença e espírito crítico. Fala aí para o seu vizinho: indiferença e espírito crítico. Parece que temos um tempo bem semelhante hoje em dia. Por que espírito crítico? Ora, porque nos tempos de Jesus veio João Batista, e João Batista, por ter um ministério profético, ele veio preparar o caminho do Senhor. Então o ministério de João Batista era no deserto, e tinha características muito específicas, né? Comia mel, gafanhoto, silvestre, estava lá, João Batista pregando no deserto, a voz que clama no deserto. E o que essa geração disse a respeito de João Batista? Tem demônio. Ele é um endemoniado lá, que está lá fazendo coisas estranhas, né, diferentes e confrontando todo mundo. Então nós não queremos essa pessoa porque ele é diferente de todo mundo, ele está lá no deserto clamando lá, ele se veste de uma forma, né, bem peculiar e ele fica falando aquelas coisas, ele deve ser um endemoniado. Tem demônio porque ele não tem a nossa característica. Ok, João Batista preparou o caminho de Jesus. Aí vem Jesus. Vem Jesus e anda com as pessoas, se relaciona com as pessoas. E aí o que dizem de Jesus? Ah, não, ele é um glutão e bebedor de vinhos, amigo de publicanos, amigo de pecadores. Nós também não aceitamos. Quer dizer, nem uma coisa, nem outra. Se tiver uma característica, vão criticar. Se tiver outra característica, vão criticar também. Mesmo que as características sejam contrárias totalmente uma da outra. Quer dizer, gente que critica tudo. Pergunta aí para o seu vizinho bem baixinho. Você conhece gente assim que critica tudo? Então, quando Jesus descreve esta geração, ele fala de dois aspectos. Primeiro é a insensibilidade. Né? Não se alegra nem se entristece com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Mas a segunda característica é de uma geração que critica tudo e todos. E aí fiquei pensando sobre isso, e obviamente pensando o que faz com que as pessoas fiquem assim, insensíveis e críticas. E aí a Bíblia mostra essa relação do pecado com a insensibilidade. E a Bíblia mostra isso através de uma doença. A doença da lepra. A lepra é uma doença física, mas que aponta para as coisas espirituais. Então, vamos só dar algumas características aqui da questão física para que a gente entenda o processo espiritual. A lepra é chamada a doença mais antiga do mundo e afeta a humanidade há mais de 4 mil anos. Os primeiros registros dessa doença foram encontrados no Egito, em 1350 a.C. Como é que essa doença acontecia? Acho que a maioria já deve saber alguma coisa sobre isso, mas a lepra normalmente começava com um pontinho vermelho, que a pessoa não dava muita importância, né? Aparentemente não era nada demais, mas ia ficando crônica, a doença ia se espalhando. E uma característica, é uma característica assim, bem específica. A lepra torna aquela área afetada insensível. A pessoa perde a sensibilidade. E porque perde a sensibilidade, ia passando o tempo, né? A pessoa vai se deformando, as partes vão se necrosando, vão caindo os pedaços. E quando a lepra é descoberta, o indivíduo tinha que sair do contexto onde ele vivia. Né? Agora falando dos tempos bíblicos aqui. Se alguém fosse diagnosticado com lepra, mudava a vida completamente. Não podia mais conviver em família, não podia mais se relacionar com a sociedade, não podia mais ir ao templo, né, não tinha mais permissão. E se andasse pela rua, tinha que gritar para as outras pessoas que era um leproso, a pessoa tinha que gritar que ela era imunda. Às vezes tinha que tocar um sino dizendo, olha, eu tenho essa doença, não se aproxime de mim. Quer dizer, a pessoa se isolava, perdia o contato com tudo e com todos. Ia morar num lugar muito distante, numa caverna, numa cabana ou numa mata. Normalmente, né, se tivesse uma comunidade de leprosos, a pessoa era levada para lá. Ela ficava fora de todo o contexto, né, de toda a vida que ela tinha. Então, a doença natural, na verdade, ela aponta para um processo espiritual. Lepra na Bíblia sempre está relacionada com o pecado, sempre simboliza o pecado. O pecado é comparado à lepra. Por quê? Porque ele vai tornando a pessoa insensível, vai deformando. A pessoa vai perdendo coisas importantes da sua vida, mas não sente. Não sente que está perdendo, não sente que aquilo é importante. E quando a pessoa vai perceber, provavelmente ela já está muito deformada, né? Lepra é uma doença que vai matando sem dor. Então a lepra espiritual isola a pessoa da comunhão, do relacionamento, da vida de Deus. E interessante que a pessoa vai ficando insensível a Deus, mas vai se tornando cada vez mais endurecida e também crítica. E por fim ela acaba vivendo ou associada com quem tem o mesmo problema. Mas sempre começa com um ataque à sensibilidade. Ela retira da pessoa a capacidade de sentir a presença de Deus. Vai reduzindo essa capacidade, até essa capacidade ser, né, muito reduzida ou completamente nula. Em outras palavras, a pessoa vai perdendo a importância e o sentido de Deus em sua própria vida. Ela vai se tornando uma pessoa natural, terrena, racional. Volta-se para as coisas visíveis, né? As coisas da terra. Vai perdendo aquele discernimento, a sensibilidade, o entendimento que ela tinha a respeito de Deus. E a pessoa vai ficando assim, não sente nada. Nem alegria, nem tristeza, nada toca mais esta pessoa. Interessante que, na medida em que a pessoa vai ficando insensível para Deus, ela também vai ficando insensível para as outras pessoas. Perde a sensibilidade para aqueles que estão à sua volta, ao seu redor. Em outras palavras, a alegria ou a necessidade ou o sofrimento das pessoas que estão ao redor daquela pessoa já não importa. Tanto faz. Ela fica indiferente. Por quê? Porque ela está indiferente a Deus. E agora ela fica também indiferente às pessoas. Ela vai sendo retirada da comunhão. Porque a pessoa gradativamente vai perdendo o desejo de estar com as pessoas que a amam. Com a família de Deus, por exemplo. Né? Assim como no natural, a pessoa com essa doença era isolada de relacionamento, da comunhão. Agora também, uma pessoa que tem lepra espiritual vai perdendo também essa necessidade, esse desejo de ter comunhão, de se relacionar, de estar junto. E normalmente o que a gente vê na vida de uma pessoa assim é um processo de isolamento. Esse espírito crítico vai se acentuando na pessoa. Ela vai olhando para tudo e todos e vai achando defeito em todas as pessoas. E acaba se identificando mais com aquele grupo que tem o mesmo problema. Então, amados, nós precisamos, de vez em quando, pensar sobre nossa vida, nossa relação com Deus e a nossa sensibilidade a Deus. E o que nos faz manter esta sensibilidade a Deus é a nossa dependência de Deus. É o reconhecimento da nossa incapacidade, né, porque em nós mesmos somos absolutamente incapazes de qualquer coisa, né, tudo vem dele, sem ele nada podemos fazer. E quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, quando nós reconhecemos que realmente dependemos do Senhor em todas as coisas, se realmente nós nos quebrantamos assim na presença de Deus, não vai ter espaço para a gente ter um espírito crítico, por exemplo. Né? Por quê? Ora, porque eu sou tão dependente de Deus quanto os meus irmãos. Ah, mas aquela pessoa, talvez ela tenha um monte de problemas. Ora, mas se eu reconheço também que eu preciso do Senhor e que eu tenho um monte de problemas também, como é que eu posso criticar alguém? Percebe? Então, a dependência de Deus, o reconhecimento de que todos nós dependemos do Senhor, essa dependência, esse quebrantamento na presença do Senhor, vai nos livrar de ter um espírito crítico, de ter julgamentos, de criar barreiras com as pessoas o tempo todo. Isso nos livra da lepra espiritual. A experiência que Moisés teve com Deus nos traz, assim, bastante entendimento desse processo. Se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou ler em Êxodo capítulo 4, versículos 6 até o 7. É aquele momento em que Deus chama Moisés, e Deus está falando com Moisés sobre o propósito que ele tinha para ser um libertador do povo de Israel, lá no Egito. E Moisés já tinha quase que desistido desse propósito, ele tentou cumprir o propósito na força dele, quando ele tinha 40 anos, matou um egípcio, depois ele precisou fugir, passou mais 40 anos, e agora Deus encontra-se com Moisés e o chama, e Deus fala do propósito e daquilo que Deus queria realizar através da vida dele. E Moisés está pensando o seguinte: quem sou eu? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter poder para alguma coisa? E Deus quer mostrar para Moisés exatamente isso, que se ele depender de Deus, vai tudo bem, mas se ele não depender de Deus, vai tudo mal. Então, Êxodo capítulo 4, versículo 6, diz assim: disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito, e ele a meteu novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. Essa foi, sem dúvida alguma, uma experiência que marcou a vida de Moisés. E que, sem dúvida, para o futuro, Moisés lembrou desta experiência, lembrou muito dessa experiência. Eu fico imaginando que, dali para frente, muitas vezes, especialmente naqueles momentos de pressão, Moisés dava uma olhadinha para a mão dele. E lembrava do seguinte: se ele depender de Deus, porque Deus disse para Moisés, eu irei contigo, eu sou, e Deus é todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande, eu sou. Deus estava dizendo para Moisés, eu sou tudo, e eu estou te enviando, e eu vou com você. E se você depender de mim, você vai ter saúde, você vai ter cura, você vai ter força para tudo o que eu fizer através da sua vida. Mas se você esquecer de mim e depender de você, a tua lepra, o teu pecado vai aparecer. Basicamente era isso que Deus estava demonstrando. Então, nós precisamos compreender uma coisa fundamental, irmãos, que há em nós, e nós que agora estamos em Cristo Jesus, duas naturezas. Uma natureza de pecado que nós herdamos de Adão, e a natureza de Deus que herdamos de Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso Senhor. Duas naturezas. Uma natureza que gera morte, e uma natureza que gera vida. Fala aí para o seu vizinho, há duas naturezas em você. Se nós dependemos de Deus, a natureza de Deus aparece. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo para nós buscarmos as coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto, porque já morremos para o pecado, né? Vivemos para Deus, já morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Então há uma natureza divina habitando em nós. Nós fomos gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Citei Romanos, Colossenses capítulo 3, agora estou citando Pedro capítulo 2. Nós somos gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus, a qual vive e permanece, habita em nós, há em nós uma natureza de Deus, mas há também uma natureza de pecado. E se nós permitirmos, se nós bobearmos, essa natureza de pecado aparece imediatamente. Fala assim para o seu vizinho: você pode estar na bênção e no espírito num segundo, e no segundo seguinte, se você se distrair, a natureza de pecado aparece. Se nós nos distrairmos, a lepra aparece. Então a gente precisa lembrar dessa experiência de Moisés com Deus. Põe a sua mão no peito, e Deus disse para Moisés, ele colocou e puxou, estava leprosa. E provavelmente Moisés ficou muito preocupado, e agora? E Deus disse, põe a mão no peito. E ele pôs e tirou, e a mão estava completamente limpa. Deus estava dizendo, dependa de mim. Dependa de mim, dependa de mim, dependa de mim. Então, amados, nós precisamos nos lembrar disso, porque não importa o que nós sabemos, nem as experiências que já tivemos, e nem quantas coisas Deus já falou conosco, e nem quantas experiências, e nem quanto tempo de convertido, ou de igreja, ou de sei lá o que, nós tenhamos. A situação é a mesma para todas as pessoas. Há uma guerra da carne contra o espírito, há uma guerra de duas naturezas. Por isso, Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, fazei, pois, morrer ou mortificar. E é muito interessante que nos versículos anteriores, Paulo diz o seguinte, já morrestes e a vossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Aí no verso seguinte, no versículo 5, ele diz, mortificai ou faça morrer a sua natureza carnal. Aí a gente fica pensando, mas a natureza carnal já morreu? Ou não morreu? Enquanto nós nos mantemos sujeitos a Deus, enquanto nós nos mantivermos na cruz, enquanto nós estivermos sujeitos a Jesus, sujeitos à palavra de Deus, então a velha natureza, o velho homem fica lá mortinho. É dar uma parada, é descer da cruz um pouquinho, ele ressuscita. Fala aí para o seu vizinho, cuidado que o velho homem ressuscita. Amém? Tudo bem até aqui? Então, eu fico imaginando que Moisés muitas vezes olhou para a mão dele e lembrou daquela experiência. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso depender de Deus, porque se eu não depender de Deus, eu não passarei de um leproso. Então, essa questão da lepra espiritual e da insensibilidade é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. E eu comecei a dar uma olhada para a Bíblia, pensando o que é que faz disparar esse processo, disparar esse gatilho da lepra espiritual em nossa vida e faz com que nós nos tornemos insensíveis a Deus, insensíveis às pessoas e começa a deformar a nossa vida, sem que a gente até perceba, muitas vezes, vai nos tornando insensíveis, vai nos tornando anestesiados, vai nos tornando deformados e a gente não percebe. O que é que dispara esse gatilho em nossa vida? Descobri algumas coisas, vou falar de três delas rapidamente. A primeira delas, primeira coisa que dispara o gatilho dessa lepra espiritual, dessa insensibilidade em nossa vida, é a rebelião. Ou o próprio espírito crítico, esse espírito crítico que pode nos tomar. Números capítulo 12, verso 1 e 2, fala de uma situação interessante que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés. Moisés já tinha tido aquela experiência com Deus e com a mão leprosa, então Moisés provavelmente já estava bem esperto, digamos assim, bem atento a este processo. Mas Miriam talvez não tinha tido uma experiência ainda, e ela teve. Números capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Verso 9 e 10. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, o que aconteceu nessa situação? Miriam, irmã de Moisés, falou contra Moisés e ficou leprosa. E eu fiquei pensando, não foi só ela, Arão também falou, mas interessante que o capítulo começa dizendo: falaram Miriam e Arão. E normalmente a Bíblia tem um padrão, quando vai citar um homem e uma mulher, cita o homem primeiro e a mulher depois. Neste caso, a Bíblia muda o padrão e diz: falaram Miriam e Arão. Provavelmente ela começou o processo. É só uma possibilidade. E então, sem entrar no mérito aqui, se Moisés estava certo ou errado, alguns acham que ele estava certo, outros acham que estava errado, eu acho até que estava errado. Mas o fato é que Miriam olhou para aquela situação e começou a criticar, e começou a falar mal, e começou a se levantar contra a própria autoridade de Moisés. Ela começou a pensar assim: olha, quer saber? Se Moisés, era mais ou menos assim, se Moisés é homem de Deus, também nós somos. Se Deus fala com ele, também fala com a gente. Por quê? Porque eles tinham ficado contrariados com aquela atitude de Moisés. A questão, e a Bíblia é muito específica, diz aqui o seguinte: o Senhor ouviu. Não tem falado também por nós? E a Bíblia diz: e o Senhor ouviu. Então pode ser que, de repente, por qualquer situação, nós nos tornemos críticos e com o coração fechado, e a gente começa a falar um monte de coisa, e a gente, de repente, acha que não tem tanto problema, porque, afinal de contas, nem muitas pessoas não estão ouvindo o que nós estamos falando. Mas o Senhor ouve. O Senhor ouve. Então, eles começaram a entrar nesse processo de crítica, de rebelião, de pecado. Não era, assim, um pecado visível. E, de repente, Miriam fica leprosa. Fica leprosa. E eu fiquei pensando na relação que existe com, de repente, muita gente. E Miriam e Arão faziam parte aqui de liderança do povo de Deus. Muita gente que, de repente, acha que não tem problema nenhum e vai falando. De repente, até o erro de outra pessoa suscita a lepra que existe em nós. Fala assim para o seu vizinho: não deixa o erro de outra pessoa suscitar a lepra que tem em você. Porque de repente a gente olha para o erro do outro e a gente começa a falar, mas é a nossa lepra que começa a aparecer. A gente tem que lembrar da mãozinha. Mãozinha leprosa, mãozinha saudável. Essa foi a experiência de Moisés. Então, O que estou dizendo, basicamente, é isso, que o erro de uma outra pessoa não dá autorização para nós entrarmos num processo de espírito crítico ou de rebelião. Especialmente se nós andamos com esta pessoa. Ah, mas está dizendo o que, pastor, aqui? Nós não podemos agora considerar que uma outra pessoa erre, a gente tem que aceitar tudo? Claro que não. Erro é erro, pecado é pecado. Se alguém agiu mal, vai enfrentar as consequências daquilo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o erro de uma outra pessoa não deve atingir demasiadamente a nossa vida, porque muita gente fecha o coração quando percebe alguma situação, quando percebe algum problema, quando percebe algum erro e começa a detonar. Fala aí para o seu vizinho, ainda bem que a gente não conhece ninguém assim. E aí sabe o que acontece? Nós podemos ficar leprosos por causa do espírito crítico. Quando a gente lê, por exemplo, Tiago capítulo 3, é um capítulo que fala sobre os problemas da língua. E num determinado verso, se não me engano, verso 6, fala que a língua é inflamada pelo inferno. Uau! Quando a gente lê Tiago capítulo 3, a gente já fica assim em crise, por causa das questões da língua. Né? É um pequeno fogo que incendeia toda a floresta. Da mesma boca procede bênção e procede maldição. Tiago está falando para cristãos, para gente que conhece a Deus, para gente que tem o Espírito Santo, para gente que conhece a palavra de Deus, não para incrédulo. Mas ele diz que existe, e diz muito claramente e abertamente, essa possibilidade da língua ser inflamada pelo inferno. Eu fico imaginando Pedro, por exemplo, Mateus capítulo 16, Pedro passa por uma experiência de do céu ao inferno. Ele estava junto com os outros discípulos na presença de Jesus e Jesus pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? E eles começam a responder e depois Jesus diz: e vocês, o que dizem a meu respeito? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele respondeu: muito bem. E Jesus disse: muito bem, Pedro. Você respondeu e essa resposta não veio de algum homem, não foi alguém que te revelou isso, mas essa resposta veio diretamente de Deus. Deus, o Pai, te revelou isso que você respondeu e tu és Pedro, tu és uma parte da rocha e sobre esta rocha, a rocha era a revelação de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. E Jesus fala tantas coisas a respeito de Pedro, a respeito da autoridade de Pedro, e ele fica lá muito feliz, provavelmente muito feliz. No mesmo contexto, na mesma situação, Jesus continua falando sobre o que ia acontecer com ele, de como ele ia ser entregue nas mãos das pessoas, de como ele ia sofrer, de como ele iria para a cruz. Ora, mas Jesus veio justamente para isso, para ir para a cruz. Este era o plano, este era o propósito, este era o alvo de Jesus. Ele disse: minha vida ninguém atira de mim, eu voluntariamente a dou. Então Jesus começa a dizer o que ia acontecer com ele. E o Pedro, talvez já empolgado, né, deu certo na primeira vez, Pedro falou: não, Senhor, que é isso, tenha compaixão de ti. Né? Mais ou menos assim: nós somos teus amigos, não vamos deixar que isso te aconteça, não. Estamos aqui junto com você, Jesus. Imagina, você vai sofrer tudo isso de jeito nenhum. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Então, num momento, muito bem, Pedro, Deus, o Pai, te revelou estas coisas. Num segundo momento, afasta-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Já pensou que situação? Pergunta aí para o seu vizinho, se você quiser, claro. Pergunta assim: já pensou ser usado por Deus no culto? Para tocar a vida de alguém? E e ser usado pelo diabo logo na saída do culto? Será que isso acontece? Amados, acontece. Mas o irmão é uma grande bênção, a irmã é uma grande bênção. É, continue assim. Porque se a gente descuidar, a lepra que está em nós, essa natureza de pecado, aparece. Nós não estamos imunes ao pecado. Não há uma coisa que nos blinda, que nos proteja, que nos isente. Olha, cheguei num estágio que agora eu não acontece mais nada comigo, eu não peco mais, porque eu já conheço a Bíblia, porque eu já tive experiência com Deus, porque eu vou na célula, porque eu canto, porque eu adoro, porque eu tenho dons, porque isso, porque aquilo. Agora eu estou num nível assim que nada mais me toca. Lê do engano. Nós temos que olhar para a nossa mão o tempo todo e entender o seguinte: se eu depender de Deus, a mãozinha está boa. Se eu parar de depender de Deus, a mão está leprosa. A lepra se manifesta em nossa vida. Então, quando alguém entra num processo de espírito crítico, a lepra aparece. E essa pessoa se torna insensível para Deus, insensível para as outras pessoas. Esse espírito crítico tira ela de relacionamento, tira ela da comunhão. E pior, vai se associar com as pessoas que têm o mesmo problema. Então, cuidado com isso. Cuidado com o processo de crítica, de rebelião. Não entra nisso. Nós precisamos, amados, o tempo todo. Eu sei que para com algumas pessoas não é tão fácil assim, mas nós precisamos o tempo todo considerar as pessoas como presentes de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Recebe isso? Fala para o seu irmão e considere a todos como presente de Deus para a sua vida. Ah, mas aquela pessoa lá difícil também é um presente de Deus para a sua vida. Né? É isso que Tiago fala, que nós não podemos amaldiçoar os irmãos. São criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que eu vou, com a mesma boca, bendizer a Deus e com a mesma boca amaldiçoar os irmãos? De jeito nenhum. As pessoas, por mais difíceis que sejam, e se a pessoa está no erro, está no pecado, nós temos que orar por elas, amém? Ore, jejue, abençoe, ajude se puder ajudar, auxilie, mantenha a porta aberta, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todas as pessoas, mantenha a porta aberta, mesmo que seja uma pessoa muito difícil, que até te prejudicou, não importa, perdoe. Ame, porque essa pessoa também foi criada à imagem e semelhança de Deus, e essa pessoa precisa encontrar os caminhos do Senhor, se quebrantar. Mas a questão é que se eu me levantar e começar a atirar com a metralhadora, né, de palavras e crítica e tudo mais, então a lepra que estava lá escondidinha vai se manifestar e eu perco a sensibilidade para Deus e para as pessoas, e essa doença espiritual começa a se manifestar na minha vida também. Então, a primeira coisa na Bíblia, estou citando assim rapidamente uma situação, né, de Miriam, mas uma das primeiras coisas que nos fazem perder a sensibilidade para Deus e ter essa lepra espiritual é a crítica, é a rebelião. A segunda coisa tem a ver com ganância, tem a ver com manipulação. E há um texto interessante em 2 de Reis, no capítulo 5, eu vou ler do verso 21 até o 27, se você quiser acompanhar. Então, outro gatilho para essa lepra espiritual é a ganância e manipulação. Esse texto fala de Geazi, que era aprendiz de profeta, era um moço do profeta Eliseu. andava com ele, andava junto, participava de todas as coisas, estava ali aprendendo. E Geazi já caminhava com Eliseu há algum tempo. A Bíblia não precisa exatamente o tempo, mas pelo contexto a gente sabe que já fazia um bom tempo. Agora, quem é Eliseu? Eliseu é o homem de Deus, o profeta de Deus que ficou no lugar de Elias. Eliseu caminhou bastante tempo com Elias, andando em absoluta fidelidade. Note isso, esse é o contexto, a característica, o espírito de Eliseu. Eliseu foi absolutamente fiel a Elias o tempo todo, provavelmente andou por mais de 20 anos com o profeta Elias, sempre sendo absolutamente fiel, e quando Elias foi tomado para a presença de Deus, Eliseu fica no lugar de Elias com a porção dobrada. Eliseu tinha a porção dobrada, e agora Eliseu está treinando uma outra pessoa, treinando Geazi. E Geazi já está um bom tempo andando com Eliseu. Mas Geazi tinha um espírito diferente. Um espírito ganancioso. E Geazi foi, provavelmente, chegando naquele estágio de que ele ficava pensando assim, o que é que vale tudo isso? Por que é que eu estou fazendo todas essas coisas? Em outras palavras, talvez ele estava pensando o tempo todo assim, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho obedecendo? O que é que eu ganho seguindo? O que é que eu ganho tendo paciência? Afinal de contas, já passou muito tempo. Parece que nada aconteceu e eu estou aqui e tal, e nada está acontecendo. Talvez até Jesus ficava pensando, Eliseu nem liga muito para mim, ele não me dá, né, o que eu preciso, eu gostaria de ter muito mais coisa, parece que nada está acontecendo, mas é claro que estava acontecendo um monte de coisa, a graça, a bênção, a presença de Deus, milagres do Senhor, tantas coisas aconteciam, mas provavelmente para ele nada estava acontecendo. Ah, eu sou apenas um ajudante aqui, eu tento ficar indo para lá, indo para cá, e até agora, né, eu não me dei bem. O que é que eu ganho com isso? É isso que o diabo põe na mente de muita gente. O que é que você ganha seguindo a Deus? O que é que você ganha servindo a Deus ou aos irmãos? O que é que você ganha com isso? A sua vida está passando, você não está ganhando nada com isso e tal. E o inimigo, né, fica ali lançando esse tipo de engano na mente de muita gente. Você não está ganhando nada com isso, o tempo está passando, isso não, será que está valendo a pena? E Geazi estava pensando assim. Bom, até que houve uma situação, uma oportunidade, porque Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria, foi até Eliseu, e Eliseu fala para ele banhar-se 7 vezes lá no Jordão, ele acabou concordando, depois de uma certa relutância, e Naamã, que era um homem muito importante lá para os sírios, foi curado completamente da lepra. Ora, Naamã tinha ido com bens, com prata, com tecidos, com uma série de coisas que ele queria dar, né? Porque a mentalidade de Naamã era o seguinte, eu vou numa viagem assim, real, né? E ele pensava muito em termos políticos, então vou fazer uma troca, eu vou levar bens e vou receber a cura que eu preciso. E chegando lá, Eliseu, entendendo o espírito da coisa, contrariou completamente a Naamã. Eliseu nem foi encontrar com Naamã e mandou um recado para ele tomar banho lá no rio, e ele ficou indignado com isso, mas ele acabou obedecendo e foi curado. E Naamã ainda queria, com aquela atitude natural, né, meio que pagar, né, eu vou pagar isso daqui e tal, e vou entregar a prata e as coisas que eu trouxe, provavelmente como uma troca pela cura que havia recebido. E Eliseu disse, não, não quero nada disso. Mas Geazi estava ali do lado, pensando o seguinte, que desperdício. Vamos ler o texto, diz assim, 2 Reis capítulo 5, verso 21, então, foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? E ele respondeu, tudo vai bem. Meu senhor, quer dizer, Eliseu me mandou dizer, agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, Dá-lhes, pois, um talento de prata, duas vestes festivais. Disse Naamã, se é servido em tomar dois talentos. Estou com ele, amarrou dois talentos de prata em dois sacos, em duas vestes festivais, pô-la sobre os dois dos seus moços, os quais levaram adiante dele. E tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor, Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele disse, porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-se, a encontrar-te, era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Veja, não só Geazi ficou leproso, mas também a descendência dele. Por quê? Porque ele viu aquela oportunidade. Eliseu disse para Naamã, nós não queremos nada, pode levar os seus bens com você. Ele deixou Naamã ir embora, mas depois correu atrás para tentar levar vantagem, a ganância, a manipulação. E ele perdeu, na verdade, o temor do Senhor. E por conta disso ele mentiu, ele manipulou, usou as pessoas para o interesse dele. Talvez porque se sentisse assim, né? O que é que eu estou ganhando com isso? Estou servindo aqui, não ganho nada. Então, provavelmente ele entendeu na mente dele que ele merecia mais. Né? Ele não considerou o que Deus já tinha feito, o que estava fazendo na vida dele, o processo. E talvez ele achasse que Eliseu não percebia ou não perceberia o que ele estava por fazer, né? Talvez ele achou que podia esconder. Ele pensou nele mesmo e buscou uma ocasião para se dar bem, e por causa disso, Geazi, a sua descendência, ficou leproso, perdeu a sua pureza. Então, amados, nós precisamos sempre lembrar também da nossa vida, porque de repente o inimigo começa a lançar algumas coisas em nossa mente, dizendo, olha, você acha que está valendo a pena mesmo seguir a Deus, servir ao Senhor? Você está ganhando o quê? Que vantagem você está levando? Será que a sua vida está mudando? Será que isso? Será que aquilo? E nesses momentos, se a gente não depender de Deus, se a gente não virar a chave ali, chamada temor do Senhor, a gente começa a pensar dessa maneira. Puxa, já passou tanto tempo, coisas que eu esperava que acontecessem não aconteceram. E aí parece que a gente se esquece, provavelmente Geazi se esqueceu de tanta coisa que já tinha acontecido na vida dele, de tanta graça, de tanta bênção, de tanta transformação, né? E do próprio privilégio que ele tinha em caminhar ali com Eliseu. Em caminhar daquela maneira, ele estava sendo treinado. Eu fico imaginando que se Eliseu já recebera porção dobrada do Espírito, do ministério de Elias, imagina Geazi, o que ele não receberia de Eliseu. Né? Se ele recebesse porção dobrada, seria uma porção quadruplicada em relação a Elias. Então ele estava num contexto preparado por Deus, andando com pessoas que Deus havia preparado para a vida dele, preparado para o contexto dele, mas ele se enganou, ou o inimigo, o diabo, enganou o seu coração. Talvez por um momento ele começou a pensar, o que é que eu estou levando? Eu preciso levar vantagem neste processo aqui. E ele tentou fazer isso e ficou leproso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse processo, né? De não deixarmos o inimigo nos enganar. Amados, vale a pena perseverar, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena andar na presença de Deus. A nossa vida, nosso coração, nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Amém? Deus vê, Deus sabe, Deus conduz todas as coisas. Ele é o Senhor, e se dependermos realmente do Senhor, Ele fará em nossa vida tudo o que Ele já preparou, e o que Deus preparou para a nossa vida é um caminho perfeito. Amém? Fala para o seu vizinho, o caminho do Senhor é perfeito. Uma outra coisa, então, primeira coisa, espírito crítico, segundo, ganância, né, e manipulação, disparam esse processo de lepra. Mas a terceira coisa é a soberba. A soberba também dispara um processo de lepra espiritual em nossa vida e nos torna insensíveis para Deus e para as pessoas. Há um outro texto que eu selecionei aqui, 2 de Crônicas, no capítulo 26, eu vou ler a partir do verso 16, que fala do rei Uzias. 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 16, nós vamos ver a lepra da soberba. Diz assim a palavra de Deus: havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para este mistério. Saí do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E aqui, amados, a questão da soberba que traz a lepra. Uzias foi um rei, rei de Judá, que fez muitas coisas boas, e que recebeu em sua jornada, em seu reinado, muita graça, muita bênção do Senhor, muitas vitórias. A mão de Deus era com ele. Ele começou a reinar quando tinha apenas 16 anos. Então veja, era um adolescente que começou a reinar em Judá, não tinha experiência alguma. Mas o que é que ele fez? Ele dependeu de Deus. Ele dependeu de Deus. E por 52 anos ele reinou. E a mão do Senhor era com ele. 52 anos reinando. E sendo abençoado. E vencendo. Ele fez o que era reto, diz a Bíblia. Cresceu, tinha fama, tinha poder, tinha muitos bens. Né, o seu poder, os seus bens cresceram e se multiplicaram muito. Ele estava à frente de um exército de mais de 300 mil homens. Mas de repente, depois de 52 anos e de tanta graça, de tanta bênção, ele começou a achar que ele podia fazer o que ele quisesse. Afinal de contas, ele tinha a bênção de Deus em sua vida. Estava dando tudo certo. Ele era alguém escolhido por Deus, ele era o rei, e ele podia fazer o que lhe desse na telha. E ele achou que podia. E o texto que nós lemos diz assim: havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína. Então exaltou-se o seu coração, elevou-se o seu coração, e ele ficou leproso. Interessante que ele entra para oferecer, ele entra dentro do templo para queimar incenso no altar, coisa que só os sacerdotes deviam fazer. Então ele estava completamente errado e completamente cego, achando que ele era o cara, que ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele não ficou leproso quando entrou no templo. Ele estava lá oferecendo incenso. O sacerdote entrou junto com mais 80 sacerdotes e disseram: saia daí, essa não é a sua função, você não devia estar aqui. Sabe o que foi a reação dele? Em vez de quebrantar e dizer: ok, tá bom, eu acho que eu realmente passei dos limites, eu não devia agir assim. Não, ele, quando foi confrontado, ficou indignado. Pergunta aí para o seu vizinho: você conhece alguém que fica indignado quando é confrontado? A Bíblia fala, irmãos, que o justo ama a correção, o tolo rejeita. Ele ficou indignado. E lá dentro do templo, a gente imagina que começou a ter uma discussão, os sacerdotes dizendo para ele: olha, não, saia daí. Não é a sua função, isso não é honra para você, isso é uma transgressão diante de Deus. E provavelmente ele estava falando: vocês estão pensando o quê? Eu faço o que eu quiser fazer, porque eu sou de Deus. O que aconteceu? Ficou leproso. E aí ele percebeu que o negócio ficou sério, ele mesmo saiu rapidamente, tiraram ele. E a Bíblia diz que ele morou, por ser leproso, sozinho, numa casa separada, excluído de tudo, das pessoas, do contexto, da família, do templo, de tudo, porque ficou leproso. Sabe, talvez nós não tenhamos a mesma jornada, nem todo o poder, nem todos os bens, mas que Uzias tinha, mas o processo em nossa vida é o mesmo. Nós não podemos permitir que a soberba tome conta do nosso coração. Não há nenhum momento da nossa vida que a gente deva pensar assim: ah, eu já tenho toda a experiência e eu posso fazer o que eu quiser e eu não dependo mais de ninguém. Amados, todos nós, o tempo todo, precisamos depender de Deus e depender uns dos outros. Amém? Todos nós, o tempo todo, precisamos nos sujeitar a Deus e também nos sujeitar uns aos outros. Precisamos nos sujeitar. Ah, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, não preciso me sujeitar a ninguém. Vai nessa. Entra neste engano. Ah, eu não vou permitir que nenhuma pessoa mande na minha vida, controle a minha vida, manipule a minha vida. Lê do engano. Digo para vocês, eu tenho, acho que, bastante tempo de igreja. Né? Praticamente nasci dentro da igreja. Meus pais eram cristãos, então eu nasci dentro da igreja. Pelo menos todo o tempo da minha vida, e já faz mais de 50 anos agora, eu sempre me vi dentro de igreja. Claro que teve um momento que eu precisei me converter mesmo. Mas aprendi esse princípio que nós precisamos sempre nos submeter às pessoas. E eu faço isso hoje. Tem um grupo de pessoas com quem eu me submeto. Eu digo para eles: podem falar na minha vida, podem me contrariar e devem me contrariar. Enfim, pode perguntar qualquer coisa, pode ter toda e plena liberdade de falar para mim, de me contrariar e de me aconselhar, e eu vou voluntariamente me submeter. Mesmo se eu achar que eu tenho razão, eu me submeto mesmo assim. Princípio de vida. E quando a gente faz isso, Deus abençoa. Porque você entende o princípio de se submeter a Deus. Então tem gente que, né, ah, eu já sei orar pelas pessoas. Eu já lidero uma célula, já multipliquei uma célula, sei lá. Fez alguma coisa no reino, e tudo que a gente faz no reino é por pura graça de Deus, amém? E graça é favor imerecido, vem dele, não tem nada a ver com a gente, nós apenas cooperamos, nós não somos iniciadores nem terminadores de nada, nós apenas cooperamos. Então é pura graça de Deus se acontecer alguma coisa, mas de repente a pessoa já acha assim: agora é o seguinte, agora eu já sei, agora ninguém mais fala na minha vida, agora não obedeço a ninguém, não submeto a ninguém, agora, e eleva o coração. Por isso a Bíblia diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Precisamos guardar o nosso coração. Mas todos esses processos têm a ver com dependência de Deus, tem a ver com quebrantamento, tem a ver com rendição, tem a ver com nos humilharmos na presença do Senhor e guardar o nosso coração em relação às outras pessoas. Porque a soberba pode trazer uma lepra espiritual sobre a nossa vida e a gente vai ficando insensível a Deus e insensível também aos outros, às pessoas, não é? Tem gente que não entende. Ela é a melhor pessoa do mundo, ela é uma pessoa perfeita, todas as outras pessoas estão erradas e ela está absolutamente certa e ela não entende porque a vida dela não dá certo. Engraçado, né? Obviamente estou ironizando. A pessoa fala, eu sou uma pessoa perfeita, todos os outros estão errados, só eu estou certo. E minha vida não dá certo. Por quê? Porque levou o seu coração. Nós temos que olhar sempre para a nossa mão e lembrar o seguinte, se eu não depender de Deus todos os dias, eu me torno leproso. A lepra espiritual virá e tomará conta da minha vida. O pecado toma conta da minha vida. Nós precisamos depender de Deus todo dia. Depender de Deus aqui no culto, depender de Deus quando desce a escada aqui, depender de Deus quando chega em casa, depender de Deus na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o tempo todo, nos rendendo o tempo todo, nos humilhando diante do Senhor o tempo todo, desconfiando da gente o tempo todo. Fala para o seu vizinho, desconfie de você mesmo, é uma boa coisa. Quando você se sentir assim, eu sou. Não, Deus é que é o grande, eu sou. Nós não somos. Nós precisamos do Senhor. E se você está andando em saúde espiritual, glória a Deus. Se você está em pé, glória a Deus. Aquele que está em pé. Na verdade, a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então, a gente precisa se render a Deus o tempo todo. A gente precisa se humilhar o tempo todo. Depender o tempo todo. E não deixar o espírito crítico tomar conta da nossa vida. Não deixar a ganância tomar conta da nossa vida. Não deixar a soberba tomar conta da nossa vida. Se nós fizermos isso, nós vamos ficar longe da lepra e manter a saúde. Manter a saúde é basicamente depender de Deus, se render a Deus e amar as pessoas. Amém? Ame as pessoas. Seja uma bênção para as pessoas. Encare as pessoas como presentes de Deus para a sua vida, mesmo se forem pessoas difíceis. Isso nos ajuda a manter a saúde espiritual. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar sobre isso. Aleluia. Feche os seus olhos, estamos na presença do Senhor. E quero te encorajar nesse momento a avaliar sua vida, seu coração, sua trajetória. Irmãos, precisamos depender de Deus. Amém? Parece que aconteceu algo ali, os irmãos devem estar ajudando lá a pessoa que está com uma dificuldade. Mas vamos colocar o nosso coração, nossa vida diante do Senhor. Essa questão de manter a sensibilidade com Deus é muito importante. Muito importante nós mantermos o nosso coração livre, para que o Espírito Santo possa falar conosco, para que possamos ouvir a Deus, ser guiados pelo Senhor. Importante para que não deixemos o nosso coração, a nossa carne se levantar, e o nosso coração ficar endurecido, insensível. Será que nós temos ouvido realmente a voz de Deus ou já perdemos ou estamos perdendo essa sensibilidade? Se você identificar que você tem perdido essa sensibilidade ao Senhor, eu te encorajo a tomar uma atitude muito simples, se arrepender, se quebrantar e dizer: Deus, eu não quero lepra na minha vida, eu não quero essa insensibilidade, essa dureza que me leva ao isolamento, que quebra a comunhão, que me tira do meio da família, família de Deus. Eu quero, Senhor, manter a comunhão, manter o relacionamento, manter a conexão. Eu quero ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É isso que a gente precisa. E na verdade é tudo que nós precisamos, porque se nós mantivermos essa conexão, essa sensibilidade, Deus vai nos guiar em todas as coisas. Ele já preparou todas as coisas. Ele tem bênção para a nossa vida. Ele tem um caminho reto, um caminho onde Ele nos conduz, um caminho para o justo. E nesse caminho, todas as coisas já estão preparadas. Um caminho de saúde, um caminho de vida. Então te convido a pensar nessa noite sobre isso. Olhar para a sua vida, para o seu próprio coração, para o seu contexto, né? Vamos olhar para nós mesmos. E vamos dizer: Senhor, eu não quero essa insensibilidade, essa anestesia na minha vida. Eu quero ser sensível ao Senhor, à sua voz. Ser sensível a Deus e aos meus irmãos e às pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso. Mantenha seus olhos fechados.